Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrental y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas.
Salve raça, amigos e amigos, companheiros e companheiras, irmãos trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e este é o programa Vamos à Luta, nossa trincheira semanal antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura 930M, a mais livre de todas, no seu dial. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe e chame seus amigos. Com apoio do Restaurante São Francisco, na Rua São Francisco, 154, centro de Curitiba. Valorize os restaurantes do trabalhador brasileiro e o São Francisco é um deles, ainda por cima sendo servido pelo nosso Becão Luiz, o Bob Charlton das Travessas, que além de te servir, dá uma aula de história do Brasil. Prepare o garfo, senhoras e senhores, porque hoje não é dia de sopa, hoje é dia de falar sobre as massas, todos aqueles e aquelas que, mais do que apaixonados pelo seu time, também nutrem o amor pela democracia, pelo direito de lutar e de ir às ruas. Afinal, uma paixão nacional só acontece dentro do coração da sua torcida, do seu povo e da sua gente. Para homenagear os guerreiros que retomaram as ruas e se uniram para enfrentar o fascismo, escutamos nesse primeiro bloco do programa a música Yo Pisarei Las Caixas Novamente, homenagem do músico cubano Pablo Milanés a Salvador Allende, que hoje estaria completando 112 anos de vida, presidente chileno deposto pelo golpe fascínora de Pinochet. Sim, camaradas, o mesmo que assinou o estágio neoliberal de Paulo Guedes, o Chicago Boy que costura nas sombras desse governo em crise a venda de nossas estatais mais valiosas. Um exemplo das mazelas ditadas pela sede neoliberal contra a população chilena foi a mercantilização da água, senhoras e senhores. 40 anos depois, o resultado está aí para quem quiser saber: desigualdade social e pobreza. E foi sem surpresa que acompanhamos essa semana o resultado promovido por 65 senadores que, na contramão da história, aprovaram a privatização da nossa água, mais um boi da boiada para a festa das multinacionais e entreguistas de plantão. Mas não se engane, essa conta vai chegar e, quando chegar, invadirá as ruas e um mar de gente, a exemplo dos hermanos chilenos, porque, como lembra o nosso convidado de hoje, com o povo a fita é outra. E para conversar sobre essa e outras fitas, o programa Vamos à Luta oferece suas boas-vindas a Chico Malfitani, publicitário, jornalista e fundador da torcida Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, que protagonizou e inspirou a superação da rivalidade das arquibancadas para retomar as ruas em nome da democracia. Boa tarde, Chico. Desde já agradecemos a sua colaboração, mas sobretudo esse impulso para rivalizar com os verdadeiros inimigos, que são os inimigos da Constituição e, consequentemente, inimigos do poder brasileiro, do povo brasileiro. Você me escuta, Chico?
Escuto bem, Magal. Um grande prazer falar com vocês aí, com os ouvintes do Paraná, nesse momento tão importante do país aí, que a gente está tentando retomar as ruas para num futuro próximo retomar outra vez a, digamos, um país da alegria, do desenvolvimento, do otimismo, e não dessa desigualdade, da miséria e do racismo que nós estamos vivendo no país hoje.
Ótimo, um prazer estar te recebendo, Chico. Você, um grande, grande personagem, um exemplo para todos nós. Eu gostaria de começar lhe perguntando, desde já, para que para que a gente possa dar entrada a esse campo aberto do que temos para falar nessa próxima uma hora, como que se deu, assim, como aconteceu essa gota d'água que levou os integrantes da Gaviões da Fiel a disputar a Avenida Paulista com esses fascistas de plantão? Como que a movimentação ganhou corpo? Como que começou tudo isso? Foi de você? Queria que você desse essa entrada.
Na verdade, Magal, assim, eu vou fazer 70 anos. Em setembro, né? Estava um pouquinho, eu estava aqui de quarentena aqui em casa, tudo isso, né? Claro que a gente tem uma história lá dentro da Gaviões, claro. Né? De sempre, a Gaviões sempre esteve envolvido em todos os grandes fatos políticos do país, né? Desde a sua fundação em 69, né? E o que a gente estava sentindo lá na Gaviões, né? Você sabe como é que é? A Gaviões começou com 12 sócios, né? A gente fundou a Gaviões lá em julho de 69, hoje já tem 115 mil sócios. Claro que não são todos atuantes, mas tem 115 mil filiados. E Gaviões é... Corinthians é povão, né? E Gaviões é povão também, né? E quem é que está pagando o pato nessa história toda que nós estamos vivendo lá de 2016 para cá? É o povão, né? E principalmente depois da eleição do Bolsonaro, né? Porque com a questão aí da... Nós temos um governo, um governo central, que não faz nada para minorar o sofrimento da população na questão da saúde. E nem na questão da economia, né? Caberia ao governo dar uma direção para a área para a questão da Covid-19 e fazer como todos os países do mundo fizeram, em prover os recursos para que a população pudesse ficar em casa, a população mais desvalida, mais desamparada, pudesse ficar em casa, não sendo obrigado a sair na rua para trabalhar, para comprar, trabalhar hoje para comer amanhã, né? Então, deram esses 600 miseráveis reais aí, menos de um salário mínimo, uma parte da população. No começo foram sofrimentos a regularizar CPF. Como é que morador de favela, de rua, vai ter CPF? Quer dizer, foi um martírio total, estilo Paulo Guedes mesmo, né? Por isso que é o único, o Bolsonaro fala que ele é o único ministro com quem o Bolsonaro não tem nenhum problema, porque ele faz exatamente aquela política extremamente neoliberal, que dá tudo para os bancos e nada para o povo brasileiro. E o que aconteceu, então? Como você não... já haviam cerca de 15 integrantes da Gaviões, infelizmente, gente até muito moça, tinha falecido já, tínhamos perdido para a Covid-19, que era a gripezinha lá do presidente, né? Que falava, e daí que está morrendo gente, o que quer que eu faça? Eu sou messias, mas não sou milagreiro. Quer dizer, é um absurdo, né? De maneira, é o único país do mundo que tem um presidente que fala essas bobagens aí. E também, do ponto de vista econômico, aquela desgraça, porque o povo tem que sair para a rua para trabalhar. Então, assim, empurrando o povo para a doença, né? Então, isso, como a Gaviões é muito grande, ela é muito difundida no meio dos bairros menos favorecidos, e é lá que a coisa pegou mais, né? A gente chama nas quebradas, né? E aí foi dando uma revolta geral, natural, na turma que mora os bairros mais afastados, que é a grande maioria. Ao mesmo tempo, a gente via todo domingo, ou lá em Brasília, ou na Vila Paulista, 50, 100 pessoas, vai, carreata com 50 carros, com 100 pessoas, pedindo volta da ditadura, pedindo volta ao trabalho, os caras dentro dos carros deles, lá com ar-condicionado, buzinando e pedindo para o povo voltar a trabalhar e se contaminar dentro dos ônibus, dos trens lotados e dos metrôs lotados, né? Isso foi gerando uma revolta muito grande. E a gente pensou lá, principalmente a garotada mais nova da Gaviões, disse que isso que me deu muito orgulho, né? Porque quem na verdade comandou esse processo todo foi a garotada mais nova lá da Gaviões, entendeu? O pessoal que foi sentindo lá na periferia, na Brasilândia, na Zona Leste, na Zona Oeste, que havia essa revolta. E falou, bom, vamos pra rua, porque não é possível que esses caras... Acho que eles são os donos da rua. Aí, há uns seis domingos atrás, cinco domingos atrás, para ser mais exato, essa direitona enlouquecida que fica gritando, vai para Cuba, vamos fechar o STF, golpe militar com o Bolsonaro presidente, e se achando os donos da rua, né? Batendo em enfermeira, médico, perseguindo jornalista, né? Um negócio tenebroso. E uma minoria, né? Mas na rua, tomando conta de tudo. E aí tiveram a ideia de eles tinham uma, a direita tinha marcado uma manifestação na Avenida Paulista em frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP, né, para 13h, e esses cerca de 50 torcedores do Corinthians, boa parte deles da Gaviões, falaram: vamos para a rua, vamos lá levar uma, vamos fazer uma faixa Somos Democracia e vamos lá, quero ver se eles têm coragem de aparecer lá. E foi o que aconteceu, eles foram para a rua e a turma que ia fazer uma manifestação lá já saiu de lá e foi em frente ao prédio da Fiesp, ficaram com medo lá. Isso saiu em todos os blogs, jornais, deu uma baita repercussão, né? No domingo seguinte, essa turma foi, a turma da direita foi outra vez para frente da Fiesp, e por lá um grupo, uns 10 caras com a camisa do Palmeiras, 10, 12 com a camisa do Palmeiras, na verdade eram assessores de vereadores aqui da direita em São Paulo, do PSL, dizendo: nós queremos gambá, nós não gostamos de gambá, vem pra rua, pra, né? Aí, meu amigo, aí que acendeu a turma, né? De vez, aí que no domingo seguinte nós fomos lá, fomos pra rua uns 2000 lá pra Paulista, entendeu? Eles provocaram, eles não sabem que bobagem que eles fizeram, porque isso aí foi o grande estímulo pro pessoal da Gaviões aí, outros torcedores corintianos irem pra rua, né? Aí nós fomos lá pra Paulista, foi um susto pra eles, né? Porque quando o pessoal foi chegando nas estações do metrô e passando em frente à Fiesp, e aquela meia dúzia de loucos lá, de mulheres das loiras no jardim, e que estão acostumadas a fazer manifestação protegida pela polícia, bem pertinho de casa, quando viram aquele povão entrando na Paulista, meu Deus! Seus antifascistas, cuidado, vamos sair correndo. Ali vira o povo brasileiro na rua. A gente estava cansado de... Nós somos a maioria, como é que esses caras, que são a minoria, estão se arvorando no direito de... E o Bolsonaro falava: é o povo na rua. Eu falei: porra, cacete, o povo é o oposto disso, né? Então aí nós fomos para a rua. Foi gente também da torcida do Palmeiras, foram alguns torcedores, uns 30 torcedores, 40 torcedores da torcida Jovem do Santos, outros do São Paulo, e foi, a polícia ficou muito assustada quando a gente entrou na Paulista, né, aquela massa, né, você sabe aí como vai a torcida do Cruzeiro e a do Galo, e a do Atlético vai pra rua, do Paraná, assusta muito, né, quando o povo vai pra rua, né, e aí eles se assustaram, entendeu, e fizemos uma manifestação na maior tranquilidade, na paz, 2 horas, tomamos conta do pedaço lá, nem teve. Teve um confronto no final ali, mas aí quando 90% da torcida já tinha saído pro lado oposto da Paulista, até para não ir pro lado da Fiesp lá, porque se fosse, não ia ter nem confronto, ia ser um massacre, né? Porque é outra. É, como a gente diz, quando o povão tá na rua é outra fita, né?
É outra fita.
E a gente falou: não queremos confronto, queremos lá. Aí apareceu lá uns 4 provocadores. Um com uniforme do Exército, outro com uniforme do Grupo de Operações Especiais da Polícia, um outro com um PM, mais um de camisa amarela. No final da manifestação, lá passou, lá no meio, acabaram tomando um puta de um pau, né? Porque foram provocados de propósito, foram avisados para não entrar, entraram de propósito. Isso, sorte deles, que a maior parte dos torcedores organizados já tinha saído, né? E aí a polícia aproveitou, jogou umas bombas, que estavam todos apavorados com a gente, né? Do outro lado, meia dúzia de policiais, do nosso lado. Aí apareceu um babaca lá que fala que é veterano de guerra da Ucrânia, trouxe uma mulher com um taco de beisebol, uma baixinha lá com um taco de... Quer dizer, estavam todo mundo tirando o sarro, a polícia aproveitou, porque impressionante, na polícia sempre achando que nós somos o perigo, né? A torcida organizada é violenta, né? O presidente da República faz uma reunião com seus ministros e diz que quer armar a população. E quem é violento é a torcida organizada. É assim. E daí isso aí pegou. A gente acabou riscando um fósforo que a gente achava que falou: a sociedade tem que se movimentar de alguma maneira. Sei que está todo mundo com medo da pandemia. Eu acabei indo também, protegido, com máscara. Família ficou louca da vida comigo. Os filhos ficaram putos da vida. Entendeu? Mas acho que a gente precisa fazer alguma coisa para interromper esse ciclo que estava caminhando para um golpe, né?
Claro.
A gente estava caminhando para um golpe ali. Aquela coisa, vou fechar o STF, o povo, que o povo são aquelas 50 pessoas, ou 100 no máximo, que vão ao Palácio do Planalto, ou 50 pessoas que ficam ali na Paulista. E nós fomos lá, então, acho que aquilo serviu para, né? E saiu uma coisa, Magal, que a gente fala, meio foi espontâneo, teve uma organização, não é assim, teve uma ideia, vamos organizar o povo, é a revolta natural de quem já está saindo na rua para trabalhar.
Sim.
Preocupado com a saúde, preocupado com sobreviver. E foi aquilo, é fácil, né? Quer dizer, é como culpar as árvores pelo incêndio da floresta, né?
Exatamente.
As árvores estão lá, né? Basta riscar um fósforozinho ali que aquilo, aquilo pega fogo, entendeu? Então foi o que pegou fogo. E a gente ficou feliz, porque daí entraram outros movimentos sociais, pessoal de também de Porto Alegre também fez uma manifestação, do torcida do Inter e do Grêmio, aí também em Curitiba, Belo Horizonte. Quer dizer, mostramos para a direita que eles não são a maioria. Nós somos a maioria e a rua não é deles, e vai ter resistência. Eu acho que isso até ajudou, Magal, desculpe me alongar um pouquinho.
Nada.
Até o próprio Supremo a tomar as atitudes que ele tinha que tomar, porque tem respaldo nas ruas. Né?
Uhum.
Se o ex-presidente Michel Temer, homem de direita, falou: o que derruba presidente é povo na rua.
É.
Caramba, o que a nossa oposição estava fazendo? Todo mundo em casa, sentado. Então a gente fez, claro, sem ter a ilusão que a torcida organizada vai mudar, vai dirigir os rumos das manifestações de rua, mas foi um grito de desabafo e de alerta.
Uhum.
E acho que teve uma repercussão legal. Isso daí deu uma segurada nessa ânsia golpista que estava vindo de para acabar com a democracia. Nós somos democracia. Se tiver gente de centro, de direita, quiser participar com a gente, nós vamos defender a democracia. Liberdade, caramba. Eu vivi a ditadura militar durante 21 anos, não quero mais viver isso na minha vida. Entendeu? Então, e a meninada, boa cabeça, foi todo mundo para a rua. E foi, para mim, me deu muito orgulho de, mais uma vez, de ter ajudado, dado a minha pequena contribuição para fundar uma torcida que sempre teve uma participação muito importante, apesar dos. Como também cometemos erros, também nos envolvemos em coisas que às vezes, em mortes, em conflitos que não devíamos ter nos envolvido, mas entre erros e acertos, nós acertamos muito mais do que erramos.
Sem dúvida alguma, meus parabéns por tudo isso, Chico. E aquela velha máxima: quem não pode com a formiga não atiza o formigueiro, né? Com Agradeço certeza. Até esses 6 palmeirenses aí que falaram que vocês não eram de nada, de repente vocês botaram 2.000, 3.000. Mas agora a gente está acabando o primeiro bloco aqui, Chico. Eu vou pedir uma pausinha para você e para os nossos ouvintes.
Claro.
A gente vai para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente já volta com mais um Vamos à Luta aqui com Chico Malfitani.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.